Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Eu tô conversando aqui com o Juan Santillán. Santillán, assim que fala?
Falaria Juan Santillán.
Juan Santillán. Só vou falar uma vez, tá? A gente está falando sobre o xamanismo, falando sobre animal de poder, e já tem uma pergunta ali, dizendo que a Márcia Kali falou que ela faz meditação para descobrir o animal de poder, mas ela não consegue visualizar. É o que você falou antes, né? Às vezes precisa de um mentor, de fazer uma meditação guiada, alguma coisa assim, né?
Sim. E também eu gostaria de faltar na jornada de meditação a vibração dos ícaros do canto, por exemplo.
Ah.
Quando você medita guiado e escuta o tambor, a música, né? E se você acompanha esse som, o bater o tambor, tum, 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 ou se não a música da flauta ou do chacoalho, né? Você vai vibrando, por exemplo. Se você mexe a mão para cá, você acompanha com a mente, a mão, sempre olho fechado, né?
Uhum.
Você vai acompanhando e você mesmo vai vendo que vai desdobrando-se com essa eletricidade da vibração, que vai conseguir viajar dimensões paralelas com mais facilidade. E talvez se ela falasse, perguntasse aos mentores qual é o meu animal de poder, e sair como se fosse uma... hacia outra dimensão paralela, e se, como se fosse a voar hacia o solo, a uma cachoeira.
Uhum.
E aí ela mesmo se vai ver em que animal de poder está.
Ela se transforma.
Mas,
entendi.
Mas se não conseguir, pode procurar a gente.
Fica a dica. Entendi. Então, fazer a vibração, não só escutar. Você fazer o om, ou fazer a vibração, entrar na vibração.
Quando você entra nessa vibração, você quando você canta o Ícaro, você faz o som do chacoalho, o toque do tambor, né? Você vai fazendo os sons quando você vibra. E o chakra laringo vai ficando mais leve, vai se ampliando o chakra frontal, coronário, né? Umbilical, chakra do coração, chakra base, tudo vai vibrando. E o campo áurico é uma consequência de tudo aqueles chakras que se conecta de tudo aqui, né? E aí fica muito amplo.
Aí é mais fácil. Esses são os instrumentos xamânicos que se usa para fazer essa abertura.
Isso, são as medicinas, né? Que temos os instrumentos. O sino para abrir, que sente o chamado, né? Como se nossa consciência já vira uma anteninha e nossa glândula pineal abre, se conecta com esse terceiro olho que chama e começa a despertar. Né, o chamado.
Tá.
E também, se eu quero trabalhar com outro mentor, eu abro esse portal direcional, esse mentor, pim, 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 toco o sino e abre, né?
Uau!
E quem comanda é você.
Tá. E esse aqui é trabalhado para cura, isso você falou?
Isso, tem vários toques, mas que acontece se eu vou tocar sem pensar em nada, pensar em outra coisa? Ele não vai funcionar.
Tá.
Mas que acontece se eu toco nele e passo, por exemplo, um expansor, ou um que expande a consciência, né? E começa a vibrar. O sopro tem uma intenção, tem vários tipos de sopro, tem sopro de espanto, tem sopro de... que levanta para em cima e desperta a partícula dele. Quando já despertou as partículas, aí que vem a física quântica, né? Que aí já você, dependendo do som, né? Dependendo do som que você faz, você direciona junto e leva. É como se ele deixa tudo uniforme, as mandalas que está dentro da gente, essa partícula fica mais brando, né? Se tem muita energia acumulada aqui, se o campo áurico ficou como se fosse derretido, um buraco, né? Esse de aquilo que vai fazer o chacoalho, a maraca, vai fazer com que espalhe mais energia e comece a remendar esse campo áurico, até fortalecer.
Sensacional. E o tambor também tem essa
Sim. E o tambor, já que é coro de animal, né? De ovelha, e te conecta com a energia das ovelhas. É como se, dependendo do coro, te conecta com essa força, fica muito tranquilo, muito leve. Entramos dentro do campo energético da pessoa, né? E começa a ficar um universo muito imenso. E aí, onde que, quando entramos dentro desse universo, quando chama constelação familiar, né? Constelação, a gente é uma constelação muito grande. E o que acontece? O tambor nos ajuda a constelar, a fortalecer. Se tem energia, os obsessores, se eles desgrudam do nosso campo energético, porque não é compatível mais com nós, não consegue se grudar mais. Expulsamos. E quando a gente dorme, viajamos dimensões paralelas, que vamos esquecendo corpos sutis do nosso ser, né? E muitas vezes chega um determinado tempo da idade da gente que ficamos esgotados, não conseguimos mais, temos mais força para continuar. E aquilo que faz o tambor, esses corpos que ficaram esquecidos em uma dimensão, ou de repente em algum trauma, um acidente, esses corpos sutis começam a voltar de novo. Se conectam, como se fossem armaduras.
Né? Porque às vezes esses corpos podem estar sofrendo em outra dimensão, né?
Sim,
e presos, vezes. Sozinhos, abandonados, ou mesmo presos mesmo. Enfim, muitas coisas podem estar acontecendo com esses corpos. E você consegue trazer de volta, e trazer de volta curando, né?
E muito melhor quando a pessoa toca o tambor, né? Se não tem um tambor, pode ser uma madeira, né? Começa a tocar. Ou se não tem um tambor, aí já é importante, por exemplo, que o xamã, o curandeiro, tenha o ícaro, o canto, né? Coisa que, quando está dormindo, muitas vezes as energias se invadem, né?
Sim.
Porque não estamos conscientes 100%. E aí, com a vibração, começa a fazer o canto, começa a se fortalecer. Até uma cura, por exemplo, se tu curando aqui um cliente, fazendo atendimento, né? Está deitando na maxi, bem um obsessor, até eu faço este movimento, é muito rápido, que essa energia vem a me atacar. Que é o que eu faço? Né? Me dá tempo de eu pegar um expansor e de soprar. Porque são muito ligeiros. Se eles ingressam, a gente é muito fácil de ficar inestável.
Sim, essa era a minha pergunta. Como é que você faz para durante o atendimento? Porque daí você, a pessoa expande, né, abre.
Isso.
Você também tá. Como é que faz para não deixar esses obsessores atrapalharem o atendimento? Você consegue, então, perceber que ele está vindo e afastar imediatamente?
Isso, a gente vê imediato. Como a gente tem um universo, essa energia bem, porque o ambiente onde estamos está ancorado. Mas o que acontece? A pessoa que está sendo atendida também tem uma força. E muitas coisas estão dentro dessa força e às vezes vão saindo. Né? E a gente precisa estar desviando, limpando. Né?
Senta ali, começa a ser aquelas coisas pretas da pessoa, né? Pensamentos e energias e tal, e tudo aquilo você consegue limpar. E no caso de obsessor, você só afasta ou consegue
encaminhar
para que não volte? Porque só afastar, a pessoa sai dali e pega na esquina, né?
Aí que vem, que eu aprendi, né? Que quando tem espíritos que querem ajuda e tem espíritos que não. Tem alguns que tem aquela força. Muitas vezes sabem que estão sugando a energia da pessoa e querem vingança, ódio. Pensam que estão em uma guerra.
Sim.
E alguns que não sabem que também estão em uma guerra, mas estão dentro da força, a fortaleza de uma pessoa. Que vira com brigas mentais, emocionais, né? E quando a gente detecta e tira, tanto que tem que ser com os ícaros, com o tambor, com o chacoalho, todos os instrumentos, os mentores que estão trabalhando junto com a gente, já fazem esse trabalho em tirar. E fica um lado e começamos a cantar agora para esse espírito desencarnado, porque fica tudo preto. Começamos a cantar e fica brilhando até aqui mais ou menos, ou até a cintura, e perguntamos se queria ajuda ou não. Muitas vezes chora muito, queria ajuda, e aí vem os grandes mentores que eles levam já. Né?
Que maravilhoso. Então eles são levados para a luz.
E aí vem a missão do Exu Caveira, né? né, que ele faz uma função muito grande, né? Inclusive muito antigo já venia vendo ele, mas aqui conheci em Brasil como Exu, né?
Porque você já via quando você fazia no Peru, mas como não conhecia Umbanda, não conhecia essas entidades, não sabia que era ele.
Isso, porque a gente, eu trabalho desse novo, e desse novo comecei a viajar, né? E questão, quando vem de familiar, o curanderismo, o xamanismo, não passam conhecimento de 100%. Vão passando um pouco, depois um pouco, para ver que se o filho que vai pegar essa linhagem não se torna algo algo malvado, né? Porque tem histórias que filhos curandeiros já fizeram maldade aos pais e fazem desencarnar, né? Então, para pegar o poder. Então, por isso que vão graduando. Mas, nesse caso, como digamos também, pode ser uma crença limitante, né? Mas, nesse caso, como eu saí fora do país, então vejo, já não tenho medo, né? Eu passo conhecimento a quem vem hacia mim. E a quem também está querendo receber ensinamento, né?
Sim, você ensina a ser xamã também, a ser
isso, a despertar se tornar... o curador do xamã, né? Toda pessoa tem uma força muito grande. Muitas vezes a gente nem se auto-embruxa, né? Quando não tem conhecimento.
É, e como é que você... Então, esses seres conseguem transmutar e serem levados para a luz e aí é afastado da pessoa. É, e tudo isso é um processo separado do ayahuasca. Ayahuasca é outra coisa.
Sim. O que acontece? Muitas vezes a gente não precisa tomar ayahuasca para trabalhar, mas a gente, assim como trabalhamos com um mentor, trabalhamos com a professora que chamamos, né, da ayahuasca, né, que a gente chama de Melissa. Muitas vezes a gente chama o espírito só da planta, a Melissa, que perguntamos, quando vamos fazer cerimônia de ayahuasca, perguntamos, né? Esta pessoa pode, ou talvez para fazer uma grande cura, só o espírito dela que vem, com o toque do tambor, o canto, ela aparece, como se tivesse tomado, né?
Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque a ayahuasca é uma força espiritual também, né? Porque tem gente que só toma, assim, tem gente que toma todo dia, tem gente que toma para ver como é que é. Tem uma importância nesse ritual e tem um respeito que precisa ser muito falado, né? Sobre a ayahuasca e esse culto dela.
Sim. E que acontece? Cada pessoa tem um aprendizado, aprende por bem ou por dor. Né? Se vai tomar pelos dias, vai chegar um momento que vai surtar essa pessoa.
Isso acontece mesmo?
Acontece. Né? E já atendi várias pessoas que falei que não pode tomar ou pode tomar só poucas vezes. E chegou para mim que não conseguindo lidar, né? Mas não vou a dar uma, como falar aqui, dar uma bronca, né? Então que fui acolhi, comecei a ensinar, a fortalecer. E o único que falei, a experiência valeu, mas não repita mais.
Tá. Porque qual que é a intenção de se tomar ayahuasca? O que que ela faz? Por que tomar?
A ayahuasca está, por exemplo, para que te conecte com tua força, quem que você é, né? Que te ajuda a despertar, te ajuda a conectar com a floresta, com os elementos, te ajuda a despertar essa consciência divina que está dentro da gente. Uma vez que te mostra essa força, você já começa a ver com mais nitidez, né? Mas não todas as pessoas podem tomar ayahuasca.
E aí você, quando a pessoa vai te procurar, mesmo dizendo eu vim aqui para tomar ayahuasca, você faz esta pergunta para quem? Para os mentores espirituais ou para a própria ayahuasca, se ela pode ou não?
Aí é muito importante, quando a pessoa já toma interesse, né? Quero uma cerimônia de ayahuasca. Primeiro, recomendo um atendimento para a belinha espiritual e as questões. E no atendimento eu pergunto para o espírito da planta, se dou ayahuasca a essa pessoa, como que vai ser a cerimônia? Aí ela nos mostra, muitas vezes pega um galinho e faz, e nos mostra por quê. Porque mostra muita escuridade, né? Que possa acontecer alguma tragédia, ou ataúd, ou uma cruz, né? Então, aí nos mostra, digamos, como se a pessoa não conseguir lidar com isso. Então, melhor recomendamos, não? Aí já passamos uma planta de poder mais leve, que é esse cacau, ou continuar com os atendimentos, né?
Ah, então perfeito, tem esta. Porque a gente sabe de ritual de ayahuasca que as pessoas só vão lá, pagam lá, sei lá quanto, junta 40 pessoas no lugar, todo mundo toma ayahuasca e depois todo mundo vai embora. Quer dizer, para quê? O que, que aconteceu ali? Né? Se você não tem uma orientação, você não tem uma razão de estar ali para tomar, se você não tem uma orientação, e aí como orientação eu falo de você mesmo, de alguém ali, não faz sentido. Na verdade, é uma coisa, uma experiência que pode ser prejudicial mesmo, né?
É, sim, muitas vezes pode pegar o karma de outra pessoa que está, porque é como se fosse uma ruleta, né? Que vão brincando e essa bomba fica em alguém e toda sua caminhada começa a desestruturar. Mas para outros vai ser maravilhoso, né? Uhum. Mas o que eu recomendo, tanto, digamos, se tem uma equipe dentro de 4, 5, né? Mas se tem mais pessoas que eu capacitei para que eles possam acompanhar eles. Eu mesmo posso dar conta até de duas pessoas.
Uhum.
Porque eu preciso trabalhar com essa pessoa, digamos, as questões delas. Tenho que estar todo o tempo com ele, acompanhando, cuidando o que acontece. Aí já, digamos, vem o tabaco, né? Uhum. Que a gente encara, vamos soprando o tabaco para proteger. Aí vêm as águas floridas, os expansores, os chacoalhos, as chontas, que são muito importantes, que não pode faltar em uma cerimônia. Porque elas que nos dão força, digamos, para qualquer energia que venha, já a gente coloca assim, começa a brilhar. De aqui começa a sair muita luz.
Isso é uma?
Uma chonta. É uma madeira muito dura.
Uhum. E é um elemento mágico.
Isso,
também.
Pode encostar. E também o que é importante são as espadas que falamos, né? Ah. As espadas de aço. Que antes a gente faz um ancoramento, já planta no chão. E coisa que já tem o metal, elemento metal.
Uhum.
E qualquer tipo de energia que venha, é como se fizesse um muro, fica tudo afiadinho hacia fora. Porque a gente começa a abrir um campo muito grande. E quando abrimos, precisamos estar bem ancorados. Senão, energias ingressam atrapalhando.
Perfeito, isso é muito importante para quem é umbandista, ou enfim, né, sabe da importância do ancoramento, da importância da egrégora, do fundamento, da firmeza que a gente fala, né?
Isso.
Porque você vai abrir um campo, abriu, é tipo assim, abriu a porta. Se você não tiver um sentinela na porta para dizer você entra, você não entra, entra qualquer um.
Isso
é muito importante, isso aqui é maravilhoso.
E a gente já planta em casa, que tem maiores eles, né? Em cada esquina. E com a, como que eu desperto a partícula deste, se ele está adormecido? A vibração com o canto, né? Começa a bercear, parece. Mando como se fosse uma vibração e começa a virar.
Uhum. Como canta é poderoso, né? Como é importante. Como canta poderoso, gente. Por isso que eu falo, presta atenção nas músicas que você está ouvindo aí, né? As coisas que você está colocando na sua casa para ouvir, ele faz muita diferença. Está na hora do nosso intervalo de novo. Ai, gente, mas é que a gente precisa ficar a tarde toda aqui conversando. Vamos para o intervalo, a gente já volta para conversar mais.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.